Consideremos agora, em linhas gerais, o artigo intitulado, vejamos, o artigo intitulado Spontaneität gleich Weltseele oder das höchste Prinzip der Naturphilosophie, de Karl August Eschenmayer, publicado na Revista de Física Especulativa, organizada por Schelling, segundo tomo, primeiro caderno, no ano de 1801. Revista essa, evidentemente, que Hegel leu. Ele citou em outros momentos alguns dos textos aqui presentes. E, inclusive, em certo momento de sua obra, esse próprio texto de Eschenmayer, que agora iremos comentar nas suas linhas gerais. Ora, Eschenmayer, nesse texto, faz uma crítica ao primeiro esboço de uma filosofia da natureza de Schelling, publicado em 1799, no qual Eschenmayer reclama uma fundamentação transcendental filosófica, do ponto de partida da filosofia da natureza. Para Eschenmayer, essa fundamentação, tem que ser determinada como o princípio tuvir a ser. Princípio esse que ele irá nomear como impulso, impulso originário e mais precisamente como espontaneidade. Espontaneidade essa cuja atividade fundamental é o distinguir infinito das funções, daquelas duas capacidades que são precisamente a livre reflexão do eu e a livre produção da natureza. Distinguir infinito esse que, a nosso ver, irá justamente consistir ou fundamentar aquilo que Hegel chamou de dualismo. Princípio esse que, portanto, poderá ser referido àquilo que Hegel chamou de que o dualismo pode seguir muito bem da ciência da inteligência. Portanto, pode seguir de um princípio que é precisamente filosófico transcendental, como a espontaneidade de Eschenmayer. Mas vamos ler duas ou três passagens e um rápido comentário. Começarei lendo um período, dois períodos de Manfred Turner, que fez a introdução para o volume da Revista de Física Especulativa que tenho nas mãos, na qual, como já disse, no segundo tomo, primeiro caderno, está como primeiro artigo o texto de Eschenmayer, Espontaneidade igual alma do mundo ou o princípio supremo da filosofia da natureza. Vejamos o que Manfred Turner afirma. Segundo ele, no artigo Espontaneidade igual alma do mundo, Eschenmayer submete a posição já esboçada de Schelling no primeiro esboço a uma crítica pormenorizada. Ele, Eschenmayer, que nesse meio tempo tinha se aproximado da doutrina da ciência de Fichte, se dá pela falta em Schelling, antes de mais nada, da fundamentação transcendental filosófica do ponto de partida da filosofia da natureza. O qual, mais precisamente, é determinado como princípio do vir a ser. Pois bem, esse princípio do vir a ser, que, como já dizia, Eschemaier vai chamar de espontaneidade, implica fundamentalmente em um distinguir infinito daquelas funções por nós já citadas, que são a livre reflexão do eu e a livre produção da natureza. E esse é, segundo Eschemaier, o ponto de vista habitual do filósofo, assim como do homem comum. Essa livre reflexão do eu e essa livre produção da natureza implica, portanto, numa permanência da oposição entre a espontaneidade e a natureza, na medida em que ambas constituem forças distintas, uma força independente, outra uma força dependente, uma se constituindo de modo infinito ou como infinitude absoluta e outra como finitude absoluta. Essas duas tendências, segundo Eschemaier, são originárias e só podem ser unificadas numa terceira tendência, que é justamente isso que ele vai denominar de impulso, o qual, de um modo ou de outro, justamente por constituir-se em um princípio originário, portanto, num impulso originário, se mostra como espontaneidade e ou como alma do mundo, o qual tem como atividade fundamental justamente a manutenção desta distinção infinita. Neste sentido, a nosso ver, Eschemaier se enquadra perfeitamente nisso que aqui Hegel está chamando de dualismo, e justamente na medida em que tenta fundamentar ou fundar a filosofia da natureza a partir da filosofia transcendental, mais precisamente a partir de um impulso originário que recebe o nome de espontaneidade, Eschemaier, a nosso ver, irá, portanto, contribuir, ou melhor, irá tornar-se o modelo perfeito disso que Hegel chamou de dualismo. O que, portanto, também é confirmado por um outro filósofo que escreve no mesmo jornal ou na mesma revista, no mesmo número de Eschemaier, que é o Dr. P. Hoffmann, no seu escrito Ideen zur Konstruktion der Krankheit. Segundo esse Dr. Hoffmann, a filosofia da natureza, com seus ramos, é sintética, e a síntese dos mesmos é conforme ela propõe-se ao ponto de vista da reflexão ou da produção, ou na medida em que ela se propõe a conformar-se como transcendental ou dinâmica. Aprofundando essa sua distinção, o Dr. Hoffman vai dizer que, enquanto ela é oposta à inteligência, ou através da reflexão transcendental, ou a filosofia da natureza segue do absoluto, do eu, da natureza ao eu, melhor, e ergue-se, por isso, sobre a reflexão, a produção dinâmica. Aprofundando isso, então, ele vai dizer que a filosofia transcendental da natureza reflete sobre a natureza como a do ou da inteligência ou do eu consciente, que é oposto a essa natureza. De modo que, portanto, nós teremos aí o que ele vai chamar de um dualismo. Diz ele, o esquema da síntese transcendental é o dualismo, ou a antítese. Aquele da síntese dinâmica do galvanismo ou a triplicidade. Paremos por aqui. Infelizmente, não poderemos aprofundar na discussão desses filósofos, mas esperamos que isso possa, de algum modo, contribuir para a reflexão e o estudo dos senhores a respeito do diálogo que Hegel aqui está a travar com seus contemporâneos.